palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Todos aqueles que se reconhecem pecador podem ter esse grande privilégio de entrar nessa bênção da salvação eterna em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador.
Amém.
Não há outro. Diz a Bíblia que não há outro nome no qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E quando os anjos anunciam aqui em Belém, eles dizem assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Nasceu o Salvador. E a identidade do Salvador é esta, que é Cristo o Senhor. Jesus Cristo, o Messias. O Senhor, o Messias esperado. O povo de Israel esperava o Messias. Mas eles esperavam o Messias salvador das suas necessidades. Mas a maior necessidade e única necessidade da humanidade é de um salvador. É da salvação eterna. E por essa razão, o próprio Senhor anuncia em João capítulo 3, verso 16, que é conhecido de todos nós. Por isso que todos os pregadores dizem que este é o versículo central das Escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer significa não ter a vida eterna. Perecer significa a distância eterna de Deus. A distância que alguém não salvo ficará de Deus será a eternidade. Esta será a distância que não se pode nem dizer que é astronômica, né? É uma distância por natureza, por tudo, enfim. É uma ausência total. É trevas eternas. Por essa razão, a luz veio ao mundo. Ela veio para nos trazer vida. Porque ela é a luz da vida. Jesus Cristo é a luz da vida. E nós agradecemos a Deus, porque estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos em trevas. Davi, depois de fazer sua confissão de pecado, ele disse: em pecado me concebeu minha mãe. Ele descobriu que o pecado é muito mais profundo do que apenas a prática de um ato. É uma natureza. E essa natureza precisa ser mudada. Por isso que a palavra de Deus diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus Cristo veio e nos salvou, mas Ele completará a sua obra. A Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer já está condenado. Crer em quê? Neste Evangelho, na pessoa de Cristo. É, o Evangelho que temos pregado está em 1 Coríntios capítulo 15. Foi muito propício esta pedra aqui, porque faz 41 anos que eu estou sobre a rocha. Creio que já vai para 42 anos. Mas antes meus pés estavam numa areia movediça. Meus pés estavam firmados neste mundo. Mas o Senhor me tirou de um lago horrível e pôs os meus pés sobre uma rocha e pôs na minha boca um hino de louvor ao meu Deus.
Glória a Deus.
Um hino de louvor.
Glória a Deus.
Primeira coisa da conversão, Isaac, hino de louvor a Deus. Sabe que no céu só haverá louvor para a glória de Deus. Na Nova Jerusalém, a admiração do Senhor Jesus lá será tão intensa que nós não cessaremos de adorar e louvar o Senhor. Ele realmente é maravilhoso. Glória a Deus. Aqui, 1 Coríntios capítulo 15, nós falamos do Evangelho, e Paulo aqui, ele notifica o Evangelho de Cristo. Ele diz, também vos notifico, isso quer dizer eu noticio, eu anuncio. Irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição do Senhor Jesus é a garantia da nossa ressurreição.
Amém.
A primeira ressurreição que vai acontecer daqui um pouco, daqui mais um pouquinho de tempo, haverá a primeira ressurreição em que os santos, né, que estão dormindo, ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, e vamos encontrar todos aqueles, vamos encontrar lá Adonias, Aniceto, Christian Shen, Gino e a Francesco.
Amém.
Todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor.
Amém.
Porque é uma tão grande salvação. Então, segundo as Escrituras, Jesus foi sepultado, né? Eu já li essa parte, né? E ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefa e depois pelos 12. E daí diz que ele também foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais a maior parte ainda vive, mas muitos, alguns já dormem, né? Naquele tempo que Paulo estava escrevendo, muitos santos já tinham dormido e muitos ainda estavam vivos daqueles que viram o Senhor. Então foram testemunhas oculares. Nós somos testemunhas pela notícia das nuvens de testemunhas que nós foram antes de nós. Nós cremos, nós não vimos, mas cremos. A Bíblia diz, bem-aventurado o que não viu e creu. Eles foram testemunha ocular do Senhor Jesus naqueles dias. E este Evangelho, ele nos identifica. Todo aquele que quer ser batizado, significa, eu creio em Jesus Cristo e me identifico com este sacrifício. Eu me identifico com sua morte. Por isso, creio que seja Colossenses 2, versículo 12, nos diz, vejamos só aqui o que Cristo é para nós. Nos diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você crendo em Jesus, você está crendo em Deus. A plenitude de Deus está em Jesus Cristo. Por isso que quem recebe Jesus Cristo, recebe o Pai e recebe o Espírito Santo. Recebe plenitude de Deus habitando em seu coração por meio de Cristo. Nele habita a plenitude corporalmente, toda a plenitude da divindade. Corporalmente, Jesus Cristo tem um corpo hoje. Pense bem, Jesus Cristo era o Verbo de Deus, sem um corpo. Ele se fez carne, recebeu um corpo, e nesse corpo habita a plenitude da divindade. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Agora, nossa identificação. Sepultados com ele no batismo. Sepultamento. Batismo é sepultamento. É como ser enterrado. Mas só se enterra um morto. O morto pode ser. Quando Jesus morreu na cruz, ele não podia ficar exposto. Ele foi sepultado. Porque este é o princípio de Deus. Então, alguém que vai ser batizado é um morto, porque ele vai ser sepultado. Então, é um morto para a velha natureza, para o velho homem, para aquele corpo de pecado. Então, todos os dias você tem que, Isaac, se lembrar: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim.
Amém.
Esta é a lição diária de todo cristão. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim.
Amém.
A vida que agora vivo nesta carne, vivo na fé do Filho de Deus. É a fé do Filho, não a minha fé. A minha fé às vezes é presunção, é heroísmo, é tudo aquilo lá. Mas a fé do Filho de Deus. Essa fé do Filho que nós andamos. Nós vivemos por fé. Que fé? Fé do Filho. Ele é o autor e consumador da fé. Glória a Deus. É isso que nos mantém. É a fé dele que nos mantém. É ele acreditou em nós. Mas não em nós. Ele morreu por nós. Para que o Pai cresça em nós, por ele.
Amém.
O Pai nos recebe, porque nós não vamos com o nosso nome perante a face do Pai, nós vamos no amado perante a face do Pai. Então ele vê o amado: ah, você é bem-vindo, bem-vindo, benditos do meu Pai. O Pai sempre dá boas-vindas àqueles que estão em Cristo. Então, aqui diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Glória ao Senhor. Bom, o Edson falou que era um culto. Né? Ah, faltou trazer a ceia. O dele já tomava a ceia. Então, aqui, vamos ler aqui Tessalonicenses, a passagem que eu li ontem, onde diz que: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Bom, você não adorava a estátua, não, né?
Não.
Nenhuma. Mas tem uma estatuazinha dentro, assim, chamada ego. Essa você adorava um pouco. Se converteu desse ídolo aí? Ah, tá. Agora, qual o nome que você vai pôr lá no lugar? Amém. Glória a Deus. Então, inclusive, porque eu penso assim, tem muitos que pensam: bom, eu não tinha ídolo nenhum. Mas sabe qual é o maior ídolo? Nós mesmos. Porque quando Adão tomou daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se fez como um Deus para si mesmo. Então aí diz: como dos ídolos vos convertestes a Deus, para, repita aí, três vezes, para, Para
Deus.
Para. Assim eu me converti dos ídolos para Deus. Para
Deus.
Para servir o Deus vivo.
Amém.
Tem muitos crentes que não conhecem o para. Para que fui salvo? Para que Deus me salvou? Para que? Para mim andar perambulando aí, festando neste mundo alegremente porque fui salvo? Dizendo para todo mundo, eu sou salvo, eu fui salvo, agora estou livre para fazer o que quiser. É? Não. Para. Temos que saber o para. Todos os crentes devem saber para que foram salvos. Para servir o Deus vivo e verdadeiro. E agora, esperar dos céus. Quem você vai esperar dos céus? Jesus Cristo. É por Ele que você tem acesso a Deus. Então, esperar dos céus a seu Filho, o Filho de Deus, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, agora sim se pode dizer, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Nos livra. Então, quando nós cremos, estamos livres da condenação do pecado, da sentença condenatória do pecado. Nunca mais vamos ser participantes da ira de Deus contra nós. Ele nos livra da ira futura. Então, quando nós pensamos que se vier a tribulação sobre o mundo e a igreja estiver aí, a ira de Deus não virá sobre a igreja, ela vem sobre o mundo, porque a igreja não foi destinada à ira. A igreja será realmente guardada na mão de Deus para a salvação, a redenção deste corpo. É o último processo da salvação, é a redenção desse corpo, é a transformação dele. Aí nós teremos um corpo semelhante ao do Senhor. Aí sim, graças a Deus, nunca mais vamos pecar, vamos dar assim adeus ao pecado. Ele nunca mais vai aparecer na nossa vista, nem no nosso pensamento, não vamos ter tentação, nada mais. Tchau, pecado, adeus, nunca mais. Glória a Deus. Não vamos ter a presença dEle. E neste mundo nós vivemos tentados, mas o Senhor intercede por nós.
Aleluia.
Então, vou ler mais uma passagem de Atos. Bom, Isaac está sabendo de todo o processo da tua salvação até a volta do Senhor. Então, aqui. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando devia isto, vendo eles, isso aqui Jesus depois da ressurreição, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, hoje é um dia sem nuvens, né? Nenhuma nuvem. Quando nós olhamos para o céu, os discípulos estavam lá e de repente Jesus começou a abençoá-los e foi subindo. Só que eles foram elevando os olhos juntos. Só que eles não viram mais porque uma nuvem ocultou ele e eles não viram o que foi depois da nuvem. Depois da nuvem ele foi para o trono, hoje ele está no trono de Deus. E quando ele voltar, ele vem do trono para as nuvens. E a igreja vai daqui se encontrar nas nuvens. Esse processo o mundo não verá, só exclusivamente para a igreja. Mas daí no segundo ato, Jesus desce com seus santos, então todo olho verá. Daí é como o relâmpago, aí ele vem com seus santos até a terra. Essa é a verdade das escrituras. Então, só para encerrar essa verdade da vinda do Senhor, vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Os tessalonicenses estavam se entristecendo porque alguns irmãos tinham partido e eles não sabiam o que ocorreria com eles. Aí ele disse: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
Aleluia.
Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Para te batizar, a vinda do Senhor está, ela, nós estamos entre duas ressurreições: a ressurreição da nossa vida, nós estamos vivendo como ressurretos, e nós, no dia que cremos, morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, estamos sepultados e ressuscitamos com Ele. E a outra ressurreição que ocorrerá será a vinda do Senhor. Então hoje nós estamos, a primeira ressurreição na vinda do Senhor é garantida para os que ressuscitaram em Cristo agora e se tornaram novas criaturas. Então, essa nova criação é que dá direito à ressurreição na vinda do Senhor. Senão, ele não tem participação naquela ressurreição. E a Bíblia diz lá no Apocalipse: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, não tem poder a segunda morte. Então, você tem certeza e fé que você está garantido na primeira ressurreição? Aqueles que creram no Senhor têm plena certeza. Aqueles que mudaram de coração, mudaram de vida, mudaram, né, de natureza, têm toda a certeza. Então, estaremos lá de mãos dadas, vamos encontrar todos os santos.
Aleluia.
Estaremos para sempre com o Senhor. E aí conheceremos a face do Senhor Jesus Cristo de forma pessoal.
Amém.
Glória a Deus, é isso que nós esperamos, né? Amém. Bendito seja o Senhor. Vamos orar pelo Isaac, que vai agora, né? Ele já foi instruído na palavra, foi dada instrução a ele. A Bíblia fala que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Então, nós só temos motivo de nos alegrar pela grande salvação.
Amém. Aleluia.
E quem vir orar pode vir. Se nós queremos alegrar o céu, sempre tenhamos um coração arrependido.
Amém. Então, isso fará com que o coração de Deus e todos os anjos no céu se alegrem. Né?
O que mais se alegram é pelo arrependimento de todos os homens, né, que se arrependem.
Queremos bem dizer ao Senhor. Exaltar o nome do Senhor.
Amém.
Queremos orar aqui, Senhor, pelo Isaque.
Ó Deus.
Que ao ser batizado, Senhor, ele declara a sua fé.
Amém.
Ele faz um pacto com o Senhor Jesus Cristo.
Aleluia.
E que ele se torne, Senhor, segundo a tua escritura, participante, Senhor, da natureza divina.
Aleluia.
Senhor, que o coração dele seja completamente mudado, transformado, que ele receba um novo coração, um novo espírito.
Amém.
Sabemos que, ó Deus, quando nós cremos em Jesus, recebemos um presente do Espírito Santo habitando dentro de nós. Ó Senhor, e que ele, ó Deus vivo, seja um testemunho verdadeiro, um verdadeiro filho de Deus, temendo a Deus, honrando a Deus todos os dias da sua vida, que ele entenda que ele para que ele foi salvo, Senhor. Sabemos que nós necessitamos cada vez mais servir e reconhecer o teu grande nome e a grandeza da tua majestade, Senhor, e o valor dessa tão grande salvação.
Aleluia.
Amém,
que todos os dias, Senhor, lhe valorize isso.
Amém,
adorando
Senhor.
E te servindo, Senhor, Pai.
Amém.
Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Aleluia.
Que ele seja selado com o Espírito Santo.
Amém.
Da promessa.
Amém.
Mediante a fé que o Senhor deu ao seu coração. Essa fé preciosa que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Em nome do Senhor Jesus.
Amém.
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 Amém. Amém. Amém.